correspondente.
Bom dia, Clodoaldo Medeiros. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Web Clube Esporte, Música, Esporte e Notícia. Chegando para a nossa participação nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. A contar com hoje, já se passaram 37 dias do ano, faltando 328 para o ano de 2024. Hoje é o Dia Internacional da Internet Segura. Também hoje é o Dia do Agente de Defesa Ambiental no Brasil. Hoje, dia 6 de fevereiro, hoje se inaugura os trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Catolé do Rocha. A sessão, que está marcada para iniciar logo mais às 15 horas, será presidida pelo presidente do Poder Legislativo, vereador Gentil Lira Barreto, secretariado pelo primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal, vereador Temístocles Barreto. Tradicionalmente, nesta primeira sessão do ano, é quando ocorre a leitura da mensagem do Executivo ao Legislativo. O prefeito de Catolé do Rocha, Laurinho Maia, que esteve cumprindo a agenda em Brasília, em João Pessoa e também em Brasília, já se encontra em Catolé do Rocha. Agora fica a expectativa se ele irá participar, que ele sempre tem feito essa presença na abertura do ano legislativo na Câmara Municipal, ou se será representado por algum secretário, mas a expectativa é de que o prefeito, seguindo a tradição de outros anos, o prefeito Laurinho, que ele faz questão de participar nessa abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal. Logo mais às 15 horas, deverá ter início a sessão de inauguração dos trabalhos legislativos e você vai conferir tudo, com certeza, aqui pela sua Rádio Web Clube Esporte e também a notícia na página no Instagram, @rede_notícias247. Trazendo informações para você, aqui na nossa participação, IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, prevê chuvas intensas na Paraíba. Quase todo o território paraibano poderá receber chuvas intensas durante toda esta segunda-feira, dia 6. É o que afirma o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, em alerta publicado na tarde de ontem. As chuvas deverão ocorrer em 209 dos 223 municípios do estado. Durante o dia e noite de ontem, foram registradas chuvas em algumas regiões do estado. Em Catolé do Rocha, um alto índice de chuvas foi registrado na noite de ontem. De acordo com o órgão, chuvas registradas devem ter entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Ventos intensos, que podem variar de 40 a 60 km por hora, mas com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As orientações aqui, em caso de rajada de vento, não se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e qualquer intercorrência, buscar apoio da Defesa Civil no telefone 99, Corpo de Bombeiros 193, se necessário for. Então tá aí, o IMET emite alerta de chuvas intensas durante toda esta segunda-feira em 209 municípios da Paraíba. Girando com informação, ex-bolsonarista Julian Lemos elogia governo Lula e diz: Bolsonaro foi um pesadelo. O ex-deputado federal Julian Lemos, do União Brasil, elogiou no dia de ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ex-bolsonarista Julian Lemos comparou a atuação dos dois gestores e apontou fatos positivos nos primeiros 30 dias do governo Lula. Governo Lula 3, Aspas. Procurem comparar os 30 primeiros dias de governo de Bolsonaro com os de Lula, a começar na postura dos dois presidentes. Bolsonaro nunca foi um homem de soluções. Em 30 dias, ao menos, temos diálogo, o básico para se resolver problemas. Bolsonaro foi um sonho ruim, um pesadelo, fecha aspas, escreveu Julian Lemos no Twitter. Julian Lemos se elegeu deputado federal na onda bolsonarista em 2018. Em 2022, ele não conseguiu a reeleição, ficando na primeira suplência. No final do mandato, ele se aproximou do governador João Azevedo, apoiando o socialista no segundo turno rumo ao Palácio da Redenção. Aí, muitos, assim como Julian Lemos, ele não é o primeiro, mas muitos estão aí, né, também descontentes com o, né, o ex-presidente aí Bolsonaro, né, e tudo que tem acontecido. Daqui a pouquinho nós vamos falar aqui na nossa participação sobre o Marcos Duval, né, que jogou aí uma verdadeira bomba no colo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda na Paraíba, Chico Mendes destaca a escolha de Jacilene Eduardo para o Hospital Regional de Cajazeiras e enaltece critérios. O deputado estadual Chico Mendes, do PSB, exaltou as primeiras nomeações realizadas pelo governador João Azevedo na área de saúde no interior do estado e destacou que as escolhas de diretores de hospitais são criteriosas, visando atender uma melhor gestão. Chico Mendes lembrou que o nome de Jacilene Eduardo de Souza, nomeada para a direção geral do Hospital Regional de Cajazeiras, evidencia o novo estilo e característica do novo governo. Abre aspas. A nova diretora é uma indicação técnica, tendo em vista a vasta experiência dela na área de saúde na região do Vale do Piancó. Jacilene ocupava a 7ª Gerência Regional de Saúde e no mês de junho do ano passado pediu exoneração e passou a ocupar a direção do Hospital do Bem, em Patos. Foi secretária de saúde de Diamante e tem um grande currículo e experiência de sobra para comandar o Hospital Regional de Cajazeiras. Fecha aspas, disse o deputado estadual Chico Mendes. Trazendo mais informações para você aqui na nossa participação, eleições municipais. Pelo menos 12 deputados da Paraíba já sinalizam pré-candidaturas para 2024. O deputado estadual Eduardo Carneiro, do Solidariedade, arriscou um palpite. Depois do carnaval já se começa a pensar as eleições municipais de 2024. Aliás, as conversas começam bem antes da posse dos parlamentares na Assembleia Legislativa. Dos 36 parlamentares da Casa e Deputados Pessoa, a Assembleia Legislativa do Estado, pelo menos 12 foram identificados até o momento, pelo blog da jornalista Sony Lacerda, da Rede Imagem de Comunicação, como pré-candidatos das eleições do próximo ano. Se chegaram até a urna, aí é outra história. A vantagem é disputar as eleições sem precisar se afastar do mandato parlamentar. A legislação eleitoral permite. Se perder, volta para a Assembleia Legislativa. Valber Virgulino, do PL, disputou em 2020, ficando em quarto lugar. O Wilson Filho, do Republicanos, lançou a pré-candidatura em 2020, mas abriu mão. E Luciano Cartacho, do PT, prefeito por 2 mandatos na capital. Doutora Paula e Júnior Araújo, em Cajazeiras. Gilbertinho, ex-prefeito de Lagoa, já avisou que vai entrar em Pombal. Já Galego Souza deve voltar a disputar as eleições em São Bento. Daniele do Vale, cuja mãe, a prefeita Eunice, está no segundo mandato, e Eduardo Brito vão colocar o espólio eleitoral em Mamanguape para jogo. Aliás, a troca de farpas já começou. Camila Toscano, do PSDB, deve ser o nome do grupo em Guarabira, já que o atual prefeito, Marcos Diogo, do PSDB, está no segundo mandato. O pai e a mãe, Zenóbio, em saudosa memória, e Léa Toscano, já administraram a Cidade da Luz. E o último, identificado pelo blog, Inácio Falcão, do PCdoB, deve tentar mais uma vez chegar à Prefeitura de Campina Grande. Pode ter na cola Sargento Neto, do PL, que está no primeiro mandato, e se cacifa para a disputa municipal como estratégia de fortalecimento do PL na Rainha da Borborema. Ainda tem outra bancada que vai para campo em busca de eleger seus prefeitos, que são os principais cabos eleitorais de eleições estaduais. Na Paraíba, é assim, uma eleição é formatada com os acordos para a próxima. Eduardo Carneiro, que se lançou a pré-candidatura a prefeito de João Pessoa, em 2020 abriu mão para apoiar Cícero Lucena, do Progressistas. Não deve participar como candidato direto em 2024, apenas, nos bastidores da eleição. Essa informação está constando no blog da jornalista Sony Lacerda, da Rede Mais de Comunicação. Ainda trazendo mais informações, agora falar sobre Marcos Duval, né? Marcos Duval que jogou aí uma verdadeira bomba no colo do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. É algo muito complicado, porque ele jogou uma verdadeira bomba no colo do ex-presidente, né? E agora, né, tenta criar uma CPI e gerar tumulto para o governo Lula. Isso aí é a avaliação de assessores. A equipe do presidente Lula avalia que o objetivo do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, ao denunciar uma suposta reunião com Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, para articular uma ação golpista, é dar argumentos para a criação de uma CPI. Uma comissão do tipo no Congresso, ainda que voltada para alvos da oposição, teria o potencial de gerar tumultos para o governo Lula neste início de mandato. Por esses motivos, O Palácio do Planalto segue contra a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Na avaliação do Planalto, é preciso ter cautela com o caso, considerado grave pela equipe de Lula, e mais uma prova que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava tramando um golpe. Segundo assessores, a proposta de gravar o ministro Alexandre de Moraes e forçá-lo a dar alguma declaração comprometedora para desacreditá-lo se encaixa no roteiro do golpe, que culminaria com um decreto de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, aquele do rascunho encontrado com o ex-ministro Anderson Torres. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, destaca que o próprio STF e a Polícia Federal já estão investigando o caso e devem avançar nas apurações antes de uma CPI ser instalada. Para ele, no caso o ministro, os órgãos de fiscalização e investigação já vão fazer o seu trabalho. Uma CPI tumultuaria o início dos trabalhos do Legislativo e só interessaria agora ao ex-presidente Bolsonaro. Aliados de Lula no Senado, porém, querem a CPI e acreditam que a comissão pode montar todo o roteiro da tentativa de golpe da parte de Bolsonaro. Esse grupo quer investigar o senador Marcos Duval por associação a Bolsonaro na tentativa de dar um golpe. Alguns aliados defendem, inclusive, levá-lo ao Conselho de Ética do Senado Federal. Conselho de Ética que deverá ser instalado, né, nos próximos dias pelo presidente do Congresso Nacional e também do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Fechando a nossa participação de hoje, agradecendo a todos, mas antes tem uma notícia, né? Tem notícia para fechar a nossa participação de hoje aqui na sua Rádio Web Clube Esporte. Lembrando que a nossa participação é diariamente aqui dentro do jornal Folha Paraibana, trazendo notícia, falando, né? Falamos agora há pouco sobre o prefeito de Catolé do Rocha, Laurinho Maia, né, que cumpriu a agenda em João Pessoa e também em Brasília. E o prefeito, né, que fechou a sua agenda em Brasília neste final de semana, né, ele teve requerendo recursos lá na capital federal. E, claro, Laurinho tem demonstrado a sua total, né, o seu total desprendimento para administrar Catolé do Rocha. Né? O prefeito esteve lá, nessa informação Clodoaldo vai trazer daqui a pouquinho, dentro do seu jornal Folha Paraibana. A todos, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe a cada um, uma excelente semana, e que, né, nós possamos, né, continuar juntos aqui pelas ondas da sua Web Rádio Clube Esporte. A todos, um abraço para a Rádio Web Clube Esporte e repórter Isley Freitas. Fiquem todos com Deus. É com você, Clodoaldo. Tchau, pessoal.
Música, esporte, notícia no seu rádio. Notícia com credibilidade. Você tem aqui. Rádio Clube Esporte.